E junto com isso vem um compromisso muito firme do governo na atração de investimentos produtivos no país e a preocupação com a geração de emprego e renda. Isso fica muito claro, tanto no programa, e o Ministério da Fazenda pode falar mais sobre a questão da redução de IPI, mas o que a gente acompanhou, essa redução de IPI veio juntamente com uma contrapartida de compromisso em manutenção de empregos. Tá? Então, tem esse compromisso firme do governo na questão de manutenção dos empregos. Outro ponto muito bem colocado, a parte dos carros híbridos e elétricos, e eu, no mesmo comentário, acrescentaria o tema da renovação de frota. Essa agenda da eletromobilidade, com foco bastante grande em transporte coletivo, ônibus e táxis, está na agenda do Conselho de Competitividade. Após nós estamos agora na sequência com esse programa de autopeças desenhando, e o próximo passo é uma agenda da eletromobilidade, que a gente chama. Nesse sentido, já foi conversado com o Ministério da Fazenda para definir uma posição específica na TIP, na tabela de incidência do IPI, para os veículos híbridos, que atualmente eles são classificados junto com os demais veículos, então, para já preparar o caminho para essa discussão de como que nós vamos apoiar a introdução de veículos híbridos no país, com um foco bastante grande na parte de transporte coletivo. Tá? Aí entrando táxis e ônibus, isso você já tem estados com iniciativas nesse sentido, buscando, então vai ser um esforço conjunto. A parte do também de renovação de frota é algo que está na agenda do Conselho de Competitividade, tá? E precisamos, então, avançar. Deixa eu ver o que mais que tem, acho que é... os acordos, que foi colocado pela senadora Ana Amélia. Desculpa, eu tenho mais um minutinho, né? Para falar sobre os acordos automotivos, ocorreram neste ano, dentro dessa preocupação exatamente de preservar empregos e investimentos no país, a renegociação do Acordo Automotivo México, tá? Que nós estávamos, o Brasil estava realmente com um crescente déficit no setor com o México, que passou de 524 mil dólares em 2010, em 2011 estava 1,5 milhão, e janeiro, outubro de 2012, 1,9 milhão. E esse crescente déficit estava promovendo, na verdade, investimento produtivo no México, em lugar de estar promovendo que esses investimentos se instalassem aqui no Brasil. Né? Então, essa foi uma das preocupações. Também com o Uruguai foi feita uma renegociação, e isso está permitindo que a gente expanda a nossa exportação para o Uruguai, o que para nós se coloca como bastante importante, essa possibilidade de nós expandirmos a exportação brasileira para outros países e cada vez mais com conteúdo nacional.
Só, presidente, pela ordem, com esse número que a doutora Margarete deu, a força política que a montadora tem, porque o governo mexeu num acordo por conta de 1,9 bilhão, mas não mexeu na autopeça, que foi 6,5 bilhões.
Com a palavra, obrigado, senadora Ana Amélia. Com a palavra, o doutor Luiz Carlos.
Anotado as perguntas, primeiro a senadora Ana Amélia me faz uma pergunta sobre que medidas nós propomos. Nós estamos propondo há muito tempo, junto ao Ministério das Cidades, que coordena o DENATRAN, uma medida de inspeção veicular. Inspeção veicular para retirar da rua os veículos que representam um perigo à segurança das pessoas. Essa grande conta de acidentes do Brasil, o Brasil tem 45 mil acidentes com danos pessoais por ano. Essa grande conta quem paga é o poder público. São aposentadorias precoces, são demandas ao Sistema Único de Saúde, pagos inutilmente, porque o país permite o tráfego de veículos sem a menor condição. Por que que nós, do setor de autopeças, temos interesse nisso? Porque as nossas vendas de peças de reposição têm baixado, porque nós temos observado que os veículos mais antigos se alimentam de peças de desmanche, se alimentam de peças não autorizadas, se alimentam de verdadeiras sucatas. Esses veículos causam acidentes, causam mortes, causam problemas, essa conta é paga pela sociedade brasileira de uma maneira absolutamente inútil. Isso não é um projeto, o Código Brasileiro de Trânsito já prevê a inspeção veicular, falta, na verdade, uma regulamentação, uma portaria e um estabelecimento disso definitivo por parte do Ministério das Cidades. Eu acho que é uma ação de governo que, a meu juízo, se impõe de uma maneira imediata. Também, evidente que as outras medidas que nós estamos defendendo para o setor são aquelas que eu expus, que o inovar alto contenha um componente de inovar peças com a definição clara de rastreabilidade. Por que nós falamos de rastreabilidade? A gente vê muita importação mascarada, até por conta de montadora, que em vez de importarem diretamente no CNPJ delas, importam com o CNPJ de uma trading. Então, lá na estatística, o governo fica bonzinho, a montadora até exportou. Não, na verdade, ela importou muito através de uma trading. Então, esse tipo de subterfúgio só se combate com um sistema de rastreabilidade e há perfeita possibilidade disso ser introduzido. Eu fico feliz que a doutora Margareth concorda comigo. Quanto à pergunta do senador, realmente o senador tem toda a razão, o meu quadro é relativo, nós fizemos valores relativos no quadro, em números absolutos os custos brasileiros são maiores, em função do aço ser mais caro, em função da logística ser mais cara, em função muitas vezes do volume ser menor, e por que apresentamos sempre de uma maneira relativa? Porque nós estamos aqui, o foco foi a questão do preço veículos. Evidente que a aquisição de peças no Brasil, para nós, é um ponto básico. Nós temos, eu vou aqui me meter algo que não me foi perguntado diretamente, mas veículos híbridos e elétricos. E nós, no setor, temos uma consideração bastante diferente. Nós achamos que esse país desenvolveu a tecnologia do etanol, a tecnologia do álcool, beneficiando e abrindo grandes oportunidades de trabalho descentralizado no interior do Brasil, em regiões como o Nordeste, para a cultura de cana. E nós, em vez de apostar, nós ficamos sempre no nosso setor pensando por que trazer tecnologias elétricas ou híbridas para o Brasil, extremamente complexas, que vão nos conduzir a uma dependência tecnológica, se nós temos uma solução não poluente, que gera empregos no Brasil, que gera renda no Brasil, e por que isso não acontece? Desculpe, mas essa é uma consideração de brasileiro que eu tenho que fazer.
Obrigado, Luiz Carlos. Passo a palavra agora ao doutor Antônio Carlos Fonseca. A palavra está com Vossa Excelência.
Está claro que os preços são altos. Está claro que os lucros são altos. São preços a fortes suspeitas de que se trata de preços anticoncorrenciais. O que o Estado pode fazer diante de preços altos? Sem medo de errar, eu digo que só há três caminhos. Primeiro é subsídio, nem pensar. Né? O IPI, por exemplo, é uma espécie de subsídio, digamos. Né? Segundo é controle de preços. Além de ser politicamente incorreto, além de ser possivelmente inconstitucional, porque aqui não se trata de um setor em que o constituinte trouxe para o Estado, não é? E depois é de difícil controle. A gente sabe que é de difícil controle. Então, só resta uma única saída, que é competição, concorrência. Aumentar a competição. Então, os lucros são altos também, porque isso entra também a margem das montadoras na parte de revenda, na parte de peças que ela fornece para as concessionárias, num mercado bastante cativo. Então, como é que nós resolvemos isso? O que hoje amarra a competição são dois itens. Primeiro é a Lei Ferrari, e ela reflete também no questão do frete, porque amarra tudo, a cadeia está toda amarrada, não é? Fora Fora isso, fora a lei Ferrari, é claro que as importações, que já foi falado aqui, as importações elas só reforçam a posição daqueles quatro grandes, ou tendem a reforçar a posição daqueles quatro grandes produtores, fabricantes no Brasil. Então, é claro, as importações, mexer com as importações já é uma medida mais complexa, porque de um lado tem incentivos, não é? Mas de outro lado, aquele incentivo, muitas vezes, ela termina sendo perniciosa ao próprio consumidor, porque termina colocando numa redoma, numa proteção, aqueles fabricantes nacionais. Falou-se daqui da questão da mão de obra. A gente sabe que isso dá um custo tão alto, mesmo porque, com o tempo, com a automação, hoje se produz muito mais carros, com muito menos mão de obra. Também se falou-se aqui, por que se incentivar a comprar tantos? É verdade. O problema da sustentabilidade tem que ser vista, sim. Então, O único jeito é, de imediato, senadora, a revogação da lei, ela não tem qualquer custo público. Se houver uma escolha política de revogar alguns pontos, precisa ser acrescentado outra coisa. Admitir a lei só para localidades com a população superior a 500 mil habitantes. Por quê? Porque aí permitiria o controle antitruste naquelas localidades onde a lei não se aplica. Hoje o CAD fica inibido exatamente em função da lei. E como você tem uma lei, um regulamento, sem uma autoridade reguladora, não é? Não somente você não existe controle antitruste, não existe o controle de uma autoridade reguladora no sentido tradicional, não é? E é claro que eu não defendo a criação de uma autoridade reguladora. A própria autoridade antitruste já faria esse trabalho, mas só se a admissão da lei ficar resumida apenas a algum universo, algum espaço de menor possibilidade de dano à competição. Por isso que eu tenho minhas dúvidas se isso funciona. Por isso que a opção do Ministério Público é pela revogação total e que faria muito bem à sociedade. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Antônio Carlos. Passo a palavra agora para a finalização ao doutor Joel para, de forma sucinta, colocar as suas últimas palavras.
Eu só queria, atendendo a pergunta da senadora, né, me perguntou qual solução que você vê para isso. Realmente, eu sou talvez na mesa a pessoa menos indicada para apontar uma solução. Eu sou mais um observador e um falador do que acontece. Mas eu queria colocar a questão do carro brasileiro. Nesse tempo todo, houve algumas tentativas de construção de carro brasileiro, mas não temos hoje. Todos os grandes países produtores têm o seu carro, têm a produção nacional, fábricas nacionais. E no Brasil, não. Todas as montadoras que estão aqui, as 40 marcas que são vendidas no mercado brasileiro, são de estrangeiros. Então, quer dizer, a gente luta para trazer o dinheiro para cá, não é? Para você fazer investimento e esse lucro, todo esse investimento vai para fora. Eu acho que o governo deveria tomar alguma atitude, não sei como, mas incentivar. Houve casos do Gurgel, por exemplo, que não houve incentivo. A Troller era uma fábrica brasileira que foi comprada pela Ford apenas por uma questão administrativa. Quer dizer, esse tipo de coisa, acho que precisa ter um controle e um incentivo maior para a gente poder ter um carro nacional.
Obrigado, doutor Joel. Perguntaria aos nobres senadores se desejariam fazer uso da palavra para finalizar esta audiência. A palavra da doutora Ana Amélia, senadora Ana Amélia.
Presidente Lobão Filho, eu queria lhe agradecer muito a condução do trabalho, a firmeza, a compreensão do tema, a sensibilidade para a relevância desse aspecto, que, digamos, afina muito com o meu pensamento a respeito disso. Também sobre a questão da ausência da principal protagonista aqui, no caso a Anfávia, que poderia dar uma bela contribuição, como foi dado pelos outros setores sobre isso. Nós não queremos desmontar a indústria, as montadoras, não queremos desmontar as montadoras para fazer um trocadilho. Nós queremos exatamente entender esse processo e ver de que forma podemos colaborar para que continue crescendo. Acho extremamente interessante essa ideia de, já li várias matérias sobre o carro brasileiro, né? Temos tanta criatividade, temos tanta habilidade, tanto talento, nós podemos ambicionar isso como tivemos no passado. E agradecer também a participação de todos que vieram aqui dar um brilho especial nisso, especialmente aos colegas senadores que deram uma valiosa contribuição. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigada, senadora Ana Amélia. Obrigado, senador Marco Antônio, senador Ciro. E agradeço a todos os convidados. Dessa forma, encerro esta audiência pública, agradecendo, inclusive, aos assessores e imprensa aqui presentes. Muito obrigado aos assessores desta comissão.